como agregado. Aí, parênteses, vamos fazer um parênteses para esse agregado, que são figuras que vão determinar a nossa sociedade, as nossas classes sociais. Então, a gente tem na sociedade brasileira os oriundos do império, né? Os escravizados, os indígenas ou os escravizados, e tem esse homem branco, livre e pobre, né? Que são esses agregados. O Rubião ficou agregado na casa do Quincas Borba, que era um homem de posses, era um homem rico, né, com bastante dinheiro. Ele fica agregado na casa e trabalhando como enfermeiro. Assim como quem já leu o Dom Casmurro vai lembrar do José Dias, que é aquela pessoa cheia de superlativos, né? Que é um bajulador, um adulador, ávido de voltar para a coroa, né? Para voltar para Portugal, ainda que seja a passeio, ele fica tentando convencer o Bentinho que ele precisa ir viajar a Portugal e que ele acompanharia, né? Que é uma pessoa sem designação específica social. Não tem afazeres. Aqui o Rubião já é um empregado, né? Mas o José Dias é simplesmente uma pessoa que mora, um aparentado distante da família, né? Que mora, mas que vai fazer parte, que é esse homem branco, pobre e livre, né? O Rubião, então, agregado, trabalhando como enfermeiro na casa do Quincas Borba, né? Que é um homem que dá o nome para o cachorro, né? O cachorro é homônimo, homônimo quer dizer isso, né? Com o mesmo nome, que tem com dar o nome para o cachorro, os críticos falam que tem a intenção de perpetuar a existência dele, né? Que seria o cachorro sobrevivente, seria uma garantia de sobrevivência e continuidade da vida dele, né? Ele mora em Barbacena, Minas Gerais, né? Ele adoece, aí vem para o Rio de Janeiro. E esse Quincas Borba vai morrer na casa do Brás Cubas, que é o Brás Cubas do Memórias Póstumas e Brás Cubas. Aí já tem um link de uma história com a outra. E ele é citado lá na Memórias Póstumas do Quincas Borba também. Então, o Quincas Borba morrendo deixa uma herança milionária para o Rubião, que fica na incumbência, o professor de primeiras letras, o pobre professor primário, né, na condição de cuidar do cachorro até a morte. Né? Essa herança também acaba sendo a desgraça na vida do Rubião, né? Porque ele vai ser sempre enganado, traído, vão passar a perna nele até não querer mais, porque ele é sem nenhuma desprovido de como se diz, de malícia, né? De uma malícia até para os negócios, né? Porque ele sempre foi pobre, né? E essa dilapidação da riqueza dele vai levá-lo à loucura também, né? Aliás, a gente vai ver na obra do Machado o quanto a loucura está presente, né? O Alienista, você vai ver isso no Alienista, você vai ver no Quincas Borba, vai ver no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se não essa loucura que vai levar ao sanatório, as pessoas enlouquecerem por alguma situação ou enlouquecer por algum sentimento que vai levar elas o enlouquecimento. Aqui na obra a gente vai ver a Dona Tonica, assim, né, em extremo. Mas não vai chegar à loucura constatada de levar o sanatório, mas ela tem vários repentes assim de indignação, né, com a vida dela, que também não é fácil, né? Então isso vai levar à desgraça do Rubião, que ele é um homem simples de Barbacena, né? E que numa cena, num momento da obra, ele contempla a Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, né, que foi estado por um tempo, e que depois foi incorporada de volta ao Rio de Janeiro, né? Que foi o berço do Império de 1700 e pouquinho, 63, até a República 1889, né? E ele está na mansão dele na praia, olhando a praia de Botafogo. E essa cena depois mostra como transição quando ele chega à pobreza, né? Nesse momento em que ele está contemplando a Baía de Guanabara, a obra descreve onde ele vira um típico capitalista, né? Que ele está morando num lugar de ascensão social, né? A Baía de Guanabara, a Praia do Botafogo, a visão da Praia de Botafogo demonstra essa ascensão social, né? Ele da pobreza para o capitalismo, né? E o que dura, né? Essa ascensão dele dura pouquíssimo tempo, os personagens, né? A obra fala de arrivismo, né? Que arrivismo quer dizer uma habilidade de pegar o que é do outro sem nenhum escrúpulo, né? Ele esse arrivismo aí não vê a quem. Ele vai chegar, galgar um patamar sem ver a quem, né? E um personagem que vai mostrar isso é o Cristiano Palha, né? Do Cristiano de Almeida Palha, que ele vai se aproximar desse Rubião já rico, né? E ele vai usar uma paixão que o Rubião nutre pela mulher dele, a Sofia, né? Que é uma bela mulher que ele conhece no trem e já desperta a paixão nele. Então, os dois vão se macumunar, o Sofia e o Palha, em pegar a riqueza do Rubião. Eles estabelecem entre eles uma sociedade, né, uma parceria de negócio, e o Palha ludibria o Rubião de todas as formas, o casal, né, porque ele usa também a mulher para ludibriar o Rubião, que vai chegar à loucura, né, quando ele fica sem nenhum dinheiro, né? E por pior, ainda pior, o Palha vai, como se diz, tutelar o Rubião. Quando ele fica louco, o que é que ele faz? Manda o Rubião para o hospício, né? Então aqui tem uma figura interessante para ilustrar o que é essa visão do realismo, né? Em que o amor e a loucura, nessa paixão do Rubião da Sofia, aparecem de mãos dadas, né? E que é determinante do magnetismo. Quem vence? Os dois vencem, né? O Rubião, o Palha e a Sofia vencem, né? E o Rubião, que é o mais fácil, mais fraco aí no caso, ele é o vencido, entendeu? Ambos, o Palha e a Sofia, terminam ricos, com uma ascensão social considerada e respeitada na ordem social da época, né? Quer dizer, ninguém vai falar, nossa, mas vocês dilapidaram a riqueza do pobre, coitado? Não. Eles tinham uma razão e fins justificáveis para aquela sociedade, né? Perversa, interesseira, né? Cheia de padrões de patamares, de galgar patamares meramente de impressões, né? As impressões que eles tinham, a impressão social era tudo na sociedade daquela época, né? E você galgar o patamar na ordem social, né? Era importante naquela época. Então, nessa sociedade vai o Rubião perder toda a riqueza, né? A obra é cheia de ambiguidades, né? Quincas Borba, o filósofo, e Quincas Borba, o cachorro, né? O triângulo de amor com Palha, Sofia e ele, e paralelamente Sofia e Carlos, no que o narrador vai nos levar, vai nos conduzir à impressão de que algo mais está acontecendo, né? O que depois ele mesmo vai satirizar, que seria uma traição, né? E outras ambiguidades que aparecem durante o Carlos Maria, né, que é o que seria o suposto amante da Sofia, igual acontece com o Escobar e a Capitu, né? O autor vai sugerindo possíveis romances, enlaces, assim, mas todos esses enlaces refletem assim uma insatisfação da relação, né? Uma satisfação daquela sociedade idealizada na época do romantismo. Vou dar um stop aqui, vou dar uma parada, a gente continua.